MangaQ, um podcast pra se ouvir e ler.
Olá, eu sou Sarsara, bem-vindos ao MangaQ. Hoje é o programa de número 1, porque já tivemos o nosso piloto de número 0 esses dias em nosso site. Hoje teremos como tema falar sobre gêneros. Literalmente, o programa de hoje é sobre os gêneros principais dos mangás e os tipos de mangás que entram em cada gênero. Falaremos sobre os básicos e as ramificações que cada um tem. E hoje temos aqui o Nerd Master e o Koala-se.
Olá, olá pessoal.
Olá. Olá.
Eu quero chamar os ouvintes do MangaQ de mangaqueiros.
Ai. Ai. Eles comem manga também?
A maioria, eu espero que sim, mas não lendo, porque é suja.
Ai, tá.
Antes de começar a entrar no tema, uma coisa interessante que eu quero falar é que muitas pessoas não conseguem diferenciar mangás de estilo nenhum. Eu, com o programa de hoje, você pode mostrar pra aquele seu amiguinho que gosta de ler mangá, ou uma pessoa que tá interessada a começar, mas não sabe que estilo ela vai procurar, porque são nomes japoneses, né? É bem complicado. E as pessoas são, em geral, as pessoas não acham coisas na internet pesquisando facilmente. Ainda mais coisas que elas não entendem. Então, mostra aí o mangá aqui sobre gênero de mangá, que vai tirar aquela dúvida bacana das pessoas, certo?
Exato.
Eu tive um feedback legal do programa zero, piloto, inclusive amigos meus, pessoas que escutaram, tiraram dúvidas que eles achavam que era tudo a mesma bosta. HQ com o mangá.
Estou orgulhosa disso. Eu pensei, vou pensar, meu Deus, esse trio de maluco falando de quadrinho.
Você tá orgulhosa disso e eu estou ofendido pela falta de dicção e compreensão verbal do Qualas.
Nossa senhora. O importante não é como eu falo, o importante é se eu me faço entender.
Não, okay. Infeliz, não. O importante é como você fala, assim, imbecil. Se você tá numa mídia auditiva, o importante é como você fala, assim, seu jumento.
Vocês veem que desde o programa zero até agora, o amor pelo Qualas é muito grande.
Eu vou além. Você vê que desde que eu entrei no Paranerd, meu amor por mim é muito grande. E qualquer programa que o Nerd Master tá junto comigo. Qualquer coisa, é no dele, é no HunterCast, é aqui.
Você gosta de histórias bizarras com homens corpulentos e de força extrema? Vem ouvir o Jojo Cast, seu podcast sobre Jojo Bizarre Adventure.
Kodomo. Kodomo são mangás literalmente feitos para crianças de um ano até uns 6, 7 anos de idade.
Não desconfia que zero ano não leia, não, que no Japão, sei lá, no Japão o pessoal já tá nascendo plugado na internet já.
Isso é verdade. As crianças de hoje em dia estão pra lá de Bagdá, se pararmos pra pensar, comparados a gente. E tipo, os mangás Kodomo, eles trazem histórias bonitinhas com personagens bem infantilizados. Por exemplo, Doraemon é um mangá que pode ser colocado como Kodomo, porque ele traz lição de moral, ensinamentos pro dia a dia, tramas bem simples, que é mesmo para as crianças entenderem. Não pode ser aquela coisa cheia de enigmas, tipo coisas do milênio, enigmas do milênio como Yu-Gi-Oh! Tem que ser coisa bem facinha para chegar no final do capítulo, a criança, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que escovar os dentes, coisa bem, bem básica. Esse é o Kodomo.
É um fofinho, né, cara? A gente tem o Hantaro também, que é o mais conhecido da galera era na nossa geração, até da Nerdmaster também, né, que o Nerdmaster falou que assistia, que é o dos hamster fofinho, aquele que passava na Globo, né, teve Globinho na época, quando a gente era mais novo.
Antes da Fátima Bernardes.
Ah, não, pelo Deus, não vamos entrar nisso não, cara, não vamos entrar nisso não.
Hantaro, o pessoal mais conhece por anime, mas tem um mangazinho e tal, que é coisinha bem simples. Um dos mais conhecidos é o Doraemon.
Dr. Slump, do Akira Toriyama, que é o que ele fazia antes do Dragon Ball.
O Dr. Slump é infantil assim, gente? Né? Não, hein? Aquelas piadas lá...
Não, era infantil, cara. As piadas, às vezes, vinha um pouquinho, uma ou outra piada assim de sem vergonhice, mas era tão disfarçada de bonequinho fofinho que tu nem percebia.
Eu disfarçava de bonequinho fofinho. Eu ainda acho que Dr. Slump não é assim, né? Mas De boa. Outro também que eu acho que entra é o Shinpu, do mesmo autor de Doraemon. É um macaquinho, que ele também tem algo que ensina sobre o dia a dia. É um mangá que eu tenho que ler, na verdade, ainda. Foi completado esses dias por um scanlator e eu tenho que pegar e sentar pra ler.
Um que me causou, vamos assim dizer, estranheza foi ser apresentado a um senhor conhecido como Ampaman, o doce de feijão herói.
Ah, é, e corrigindo, não é Shinpu, é Shinpui.
O Ampaman é bonitinho, Nerdmaster, ele parece o Saitama, ele lembra o Saitama.
É muito bonitinho, realmente, ele tá oferecendo um pedaço da própria cabeça pra uma criança triste no que tava sentada no chão.
Olha, Japão, a gente vê propaganda de pessoas virando coisas de comer no Japão, né, então...
A gente vai pensar... Depois que eu vi Giga Pudding, eu não duvido de mais nada do Japão.
A gente vê pessoas virando coisas de comer...
Mas é, cara, tem uns... Velho, senta no YouTube e procura propagandas do Japão pra você ver o troço que você tem.
Não, só não precisa procurar muitas, não. Procura uma só. Giga Pudding. Pudim Giga.
Ah!
Que você vai ver o que é um comercial japonês bizarro.
Pô, eu queria comer esse Giga Pudding, cara. Ele parece ser bonzão.
Não, o pudim é delicioso, mas o comercial é bizarríssimo.
O próximo gênero é o meu favorito, cara. É o que eu acompanhei desde pequeno e o que eu acompanho até hoje.
Acho que é de todos, né?
É, o mais... E, inclusive, eu acho que é o mais popular dos gêneros, né? Se a gente botar
no
assim
Brasil,
na balança,
é.
No Brasil. Aqui no Brasil, pelo menos, sim.
É, lá no Japão também mais. A gente conhece a maior revista que é figurada nisso, que é a Weekly Shonen Jump.
A Jump, inclusive, ela... Acho que ela é especialista só nisso, né? Ou ela faz outros tipos de mangá também?
A Shonen Jump é uma grande empresa que ela tem células. As células dela são a Weekly Shonen Jump, tem a Jump Square, que é onde vai muito continuações de mangás que estavam na Shonen Jump normal. Tem, eu não me vem agora na mente outras, mas tem também a Jump, Playboy Jump, alguma coisa assim, que é pra mangás mais adultos, e assim vai. Tem várias células lá dentro, que inclusive até entra alguns mangazinhos beirando shoujo, mas shoujo aí já é outra editora, outra empresa, não cai.
E também só faltou dizer que o gênero se chama shonen, né?
Enfim, o shonen é o gênero, galera, que é o mais infanto-juvenil. Inclusive, eu vi uma nomeação pro shonen, que era Shonen Battle. Eu não sei se tem alguma diferença, se tem alguma subdivisão.
Não, é só uma outra forma de chamar o shonen mesmo, que aqui no Brasil muita gente não reconhece shonen.
Ah, certo.
Então fala Shonen Battle, que é batalha do estilo shonen. Agora eu não lembro agora o que significa.
É que tecnicamente o shonen é o infanto juvenil masculino, isso é importante salientar, mas é que existe, entre muitas aspas, dois tipos de shonen. O shonen aventura e o shonen porrada. Aí o shonen battle entraria no shonen porrada, entendeu?
O battle, antigamente, ele seria o Kenshiro. Sim. Jojo's Bizarre Adventure também entra, tipo, Jojo's até a parte 4.
Você quer dar um melhor exemplo de shonen, porém sem a gente ter que ficar explicando como é que é a palavra, a nomenclatura, esse tipo de coisa? Só pensa em Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco. Aquilo ali é a essência do shonen. O personagem bobinho, porradaria franca, lutas exageradas, comédia, um pouco de piadas picantes, poderia dizer assim.
Exatamente, só pra eu poder explicar legal essa diferença que eu fiz dentro do shonen. Shonen porrada, literalmente tem que haver luta. Sim. Aí entra One Piece, Naruto, Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball e Caramba 4. One Piece aventura, necessariamente o herói ou protagonista não entra em porrada. Exemplo, Death Note, Yu-Gi-Oh, Digimon, Pokémon.
Não é Shonen.
É Shonen, sim. Ele foi lançado, caralho, pela Shonen Jump normal, ele é Shonen. Velho, tem ramificações que não dá. Você pensa que é uma coisa, mas continua ali. Tem um mangá que na hora que a gente chegar em um certo gênero, eu vou explicar ele. Ele vai parecer Kodomo, só que ele não é Kodomo.
O Death Note não é seinen? que é um mangá adulto pra gente adulta. Caraca,
não.
Velho. Pô, mas
não, ele é de adulto.
Pô, mas ele é completamente mais, pra público mais adulto, porque...
Ele parece ser pra público adulto, mas ele não é. Ele não é criança, ele é infanto-juvenil. Não pensa infanto-juvenil como sendo coisa pra criança. É outra coisa.
É, Kodoma é lá criança. Tanto que tem outro mangá também de mistério que é Enigma, se não me engano. Ele também tem um... Uma estretinha interessante.
E agora vamos para um gênero que também teve bastante representação aqui no Brasil, principalmente na década de 80, 90, que é o shoujo. Shoujo.
Olha aí, o shoujo.
O que, que é o shoujo? Ele é a versão feminina do shonen, porque é o mangá para o público infanto-juvenil feminino. Aqui no Brasil... Teve muita coisa de shoujo, não tanto quanto o shonen. Shonen foi campeão, cara. É 10 a 0.
Até hoje é campeão. Até hoje.
É, mas teve muita coisa aqui, como por exemplo, Candy Candy, Rosa de Versalhes,
Sakura Card Captor, Sailor Moon. Exato. A rainha do Brasil no shoujo é Sailor Moon. Bishoujo Senshi.
É Sailor Moon. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção que primeiro shoujo que apareceu no Brasil foi A Princesa e o Cavaleiro.
Cavaleiro, de Osamu Tezuka, o deus do mangá.
Sim, amém, Osama. Amém, Osama.
Não, mas sério, Sailor Moon, eu particularmente considero Sailor Moon o pareado de Cavaleiros do Zodíaco.
Foi sim.
Senseiya, foi estouro Sailor Moon, cada um pros seus lados. Óbvio que aqui no Brasil foi uma mistura. Tinha meninos que viam Sailor Moon, mas é claro que não falavam porque, anos 90, os meninos não prestavam.
Eu assistia Sailor Moon tranquilamente.
E tinha as meninas, que viam os Cavaleiros do Zodíaco.
É porque aqui no Brasil a gente não tinha essa divisão, era simplesmente anime. Ninguém se preocupava se o anime era de menina ou se o anime era de menino. Eu adorava Sakura Card Captor, cara. Eu achava a coisa mais fofa do mundo.
É muito bom. Pode
da forma humilde que você merece.
Saudades Manchete, era muito bom.
As crianças que estiverem ouvindo a gente não vão entender. Mas, velho, brincar na rua de Cavaleiros do Zodíaco. De Sailor Moon. Hershey! Aí vem a musiquinha de transformação.
Nossa, era muito maneiro, cara. Pô, me amarrava brincar de Cavaleiros Zodíaco
e Power Rangers. E mais interessante também que Cavaleiros Zodíaco e Sailor Moon, dependendo de quem a criança gostasse do Cavaleiro ou da Sailor, você já meio que definia a personalidade.
Os viadinhos tinham que gostar do Shun, né? Do Taxi do Mask, dependendo da situação.
Olha, e também podia se reparar outras coisas, tipo a menina gostar de... Da Haruka Tenno ou da Michiro. Eu.
É, né?
As ditas
da Júpiter.
Primas. As ditas primas.
As primas.
Brasileiras. As primas. Isso é graças a Portugal. Portugal, o que colocou de prima? Porque prima não tem nada que ler, não.
Não, depois que no Brasil pegaram o líder da primeira temporada da Sailor Moon, que era um homem, e botaram com voz de mulher, porque o personagem era muito feminilizado, cara. Então, dane-se.
Ah, era o olho de gato, não era?
Eu não lembro o nome mais da criatura. Eu só sei que um dos generais era literalmente um homem. Um homem. Como
seria...
é o nome que a gente tá pra. Andrógeno? Era um andrógeno.
Andrógeno.
Só e que a gente também tão andrógeno, mas tão andrógeno que quando
parecia mulher.
Bateu aqui no Brasil, não, bota uma mulher pra dublar esse homem, não.
Mas tem aquela coisa, você já viu Sailor Moon em japonês? A voz é mulher.
A voz é mulher, isso sim.
É tipo a do Haku de Naruto. Você via, é mulher, a não sou homem. Que Kishimoto!
Cara, isso é que eu não entendo, cara. O japonês, ele tem a mania feia de desenhar homens como mulheres, cara. Que, tipo, às vezes o personagem nem é homossexual. Por exemplo, o Shun.
Cara, mas a gente tem que parar pra pensar. Aquilo ali é graças ao Shun Guaraki, porque aquilo ali não tem no mangá, não. Aquilo ali foi coisa da Toy.
Ah, é?
No mangá, a armadura não é daquele jeito, não. Depois eu te passo o esquema de armadura do mangá. Tá longe daquilo.
Ah,
muito.
Tem peitinho, cara, tem peitinho.
Agora uma coisa interessante sobre Sailor Moon, que é bom faltar. A Naoko Takeuchi, que é a mangaka de Sailor Moon, ela gosta muito de trabalhar gêneros pra caralho. Não, eu não sei o que essa mulher tinha na cabeça na época, uma liberdade, não sei.
Dorgas.
Tipo, 70. Dorgas. Não, tipo, anos 70. Não, não é Dorgas. Tipo, anos 70, 80, que é uma... uma época muito tensa, ela trabalhou homossexualidade, que é a Haruka e a Michiru, que é a Sailor Uranus e a Sailor Neptune. É Andrógenos, que é o caso do General Olho de Gato, que eu não lembro o nome dele, eu posso estar até errando o nome dele. Tem também algo como transgênero, que seria as Sailor Stars, porque elas aparecem como homens e quando elas viram Sailor, elas viram mulheres. Ela trabalhou de uma forma muito, muito didática e muito subliminar, com muito cuidado, esses termos. Principalmente usando um dos casais principais, que seria a Haruki e a Michiru. Cara, é muito escancarado a relação delas. E principalmente depois que a Sailor Saturn faz a zona dela, que é o vou matar todo mundo, que elas entram no meio, tem lá a treta, vem a Pluto junto e ajuda, elas formam uma família. Uma família!
Sabe por que disso tudo?
Por quê?
Dorgas, Dorgas.
Dorgas,
não. Você já disse Dorgas?
O isso, general, no caso da Sailor Moon, chamava Zoi City.
Tô errando, acho que eu tô confundindo com outro vilão de outro arco.
Você não deve estar errada, não, porque muitos dos vilões dos arcos da Sailor Moon tinham essa confusão de gêneros. Tu não sabia
se... Não, eu acho que eu tô confundindo. Acho que eu tô confundindo com outro de arco lá pra frente. Confundi o Zoi City, bonita agora. Desculpa, gente, sério.
O principal problema é de por que colocaram o Zoi City, que é homem, como voz de mulher, porque ele era apaixonado por outro general chamado Consite. Só que o Consite tinha cara de homem. Aí, como o Zoi City tinha cara de mulher, aqui no Brasil, negão, não dá não.
Deixar uma mulher melhor. Outro porém também é o Yaoi. Cara, Sailor Moon entra muito como Shoujo Ai e Shonen Ai. A gente chega lá daqui a pouco. É alguns subgêneros de um outros gêneros. Opa,
para nerd. Para nerd.
Para nerd.
Sempre trazendo a nerdice até você.
Agora vamos, já aproveitando o termo yaoi, vamos começar por hentai, ou conhecido como...
Ou seja, hentai. Como diria Mestre Catra...
Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes...
Vai começar a putaria!
Meu Deus... Ou como diria o Mestre Kami, coisas interessantes, não é mesmo? É os mangás de punho eróticos, voltados para o público adulto. Acho que isso não precisa nem ser muito dito. Ele é conhecido por Seijin também, porque aqui no Brasil foi colocado como hentai. E o gênero surgiu lá por 1600, 1800.
Vamos deixar uma coisa bem clara. Como quase tudo na história da humanidade, mangá começou com hentai. Tá? Mangá começou com putaria, porque putaria é o que começa tudo.
Putaria que começa a sua vida, ponto.
Não, não, mas aqui, ó, agora a gente vai entrar em subgêneros aqui. No hentai, tem o termo em si e tem o doujinshin. O que é o doujinshin? O doujinshin, é, lá no Japão, tem a komiketo.
Peraí, lá no Japão tem o komiketo?
Calma que eu vou explicar, é uma feira... Deus,
eu nunca vi uma palavra combinar tão bem com o assunto.
Pois é, né? É uma feira de mangás que tem lá, que autores levam seus doujinshins para vender para o fandom específico. É aí que nasce rentais de, por exemplo, Seiya com Saori, alguns yaois do tipo Naruto e Sasuke, e blá blá blá, Sailor Moon.
Credo em cruz.
São os doujinshins, entendeu? Ali realmente são mangás curtos, que é pro intuito de ter o sexo. Mas é, né? Também tem os hentais de história.
Eu vou confessar uma parada pra vocês rapidinho. Meio que sem querer, eu comprei uma revista dessa na banca. Foi essa aí mesmo, Futaria H.
Então, eu ia citar ela mesma. Aqui no Brasil, um mangá hentai que foi lançado é Futaria H. O que é a premissa de Futaria H é... Um casal recém-casado, virgem e tal, se casou, recém-casado. Muito foi aqui um show de, né, redundância. E conta a história deles no descobrimento da sua vida sexual. A história do mangá é o casal recém-casado descobrindo a sua vida sexual. do início ao fim. Hoje em dia o mangá tá no volume 68, gente.
Olha aí, 68. Cara.
Posso fazer uma recomendação de hentai? Que hentai é um assunto que tem que ser bem, né, colocado aqui na conversa, né?
É.
Tem um mangá que eu li já, inclusive já foi trazido aqui pro Brasil. Eu acho que eu li umas 6 ou 7 edições e sim, eu tenho eles em casa, eu comprei. Sim, eu sou desses.
Esse é o Nerd Master, eu sou desses.
Tá, para de falar por cima de mim pra eu poder falar o nome do mangá, cretino, que se chama Mouse. Mouse é um famoso ladrão internacional que ele praticamente, ele rouba em todos os lugares do mundo, é tipo o super ladrão, todo mundo já ouviu falar do Mouse, o Mouse é o ladrão,
é tipo
Mouse,
a Carmen Sandiego.
Isso, é tipo a Carmen Sandiego. Só que isso é um moleque de 17 anos. Vamos dizer, ele é de uma família de ladrões. Então a família já teve mouses por mais de 6 gerações diferentes. Por isso que o nome do mouse é tão conhecido, porque já tem 6 gerações de mouses, né? Então a gente está acompanhando, vamos dizer, o mouse atual. Só que esse mouse atual é um moleque de 17 anos que faz os seus roubos fantásticos, fabulosos, tal e coisa, e quando chega em casa, ele tem na casa dele 3 servas. 3 mulheres servem a ele desse jeito que vocês estão pensando. E não poderiam ser os estereótipos mais estereotipados do mundo. É uma loura peituda, uma garota tímida de óculos, que na verdade por no fundo é uma safada, e uma pequenininha que é tipo como se fosse o fetiche pra pedofilia do cara.
Meu safadaço. Ah, olha, o hentai também abre, o Nerd Massa falou uma coisa interessante, o hentai também abre subgêneros, que seria Lolicon, Shotacon. O que seria Lolicon, Sarah? O que seria Shotacon? Lolicon, meninas menores de idade vestidas bonitinhas. Shotacon, meninos bonitinhos menores de idade. Olha. Vou deixar implícito assim. Eu acho que eu não preciso escrachar demais.
Ou seja, no Japão a pedofilia não, é liberada.
Lá no Japão eles são até bem liberais quanto a isso. Enquanto que no dia a dia eles são bem reclusos, bem quietos, eu acho que eles se soltam nas leituras. E lá no Japão é uma infinidade de leitura. É muito subgênero dentro dos gêneros. Tanto que esse gênero agora que o Colossi vai falar, eu considero quase um subgênero do hentai. Porém, ele não é hentai escrachadão.
Olha a imagem da capa do mouse. Essas são as servas.
Eu acho que eu já vi isso.
É muito bom, cara. É muito bom porque tem hentai, tem safadeza, tem. Mas a história é muito bem contada.
Cara, e o pior é a cara do moleque, velho. O moleque tem muito cara de menina. É um hentai.
É tipo um pornô de qualidade, né, Nerd Master? Tem a putaria,
não,
mas também
é
tem
bom,
história.
É maneiro, cara.
Maneiro.
Chegou a minha vez de falar de Ichi, né?
Ichi.
Na verdade, não pode ser considerado muito um gênero, já que é um elemento narrativo de histórias, né? Que é a parada mais crachada, é o fanservice, é a putaria de leve, é aquela pegada de peito que o Death the Kid dá naquelas garotas do Soul Eater.
Cara, não, acho que o maior representante de Ichi é o High School of the Dead, porra.
Ah, olha, eu considero o outro. Pra mim, o meu, assim, que eu considero um ate bom pra caramba, de uma história linda, ótima. Não, Freezing. Freezing.
Eu já ia achar que tu ia falar de Love Hina.
Não, pra mim é Freezing, cara. Love Hina é clássico por ser já datado, já tem muitos anos. Mas pra mim é Freezing. Cara, a história de Freezing é ótima. Eu adoro a Satellizer. A Satellizer é a personagem principal de Freezing.
Eu não sei se ele tem mangá, tá? Por isso eu tô perguntando. Mas tem um anime que eu amo muito, que eu acho que cabe nesse ete, que é o Golden Boy. Tem mangá e esse seria ete, né?
É, existe um mangá de Golden Boy, sim. E é ete. Freezing, elas são Pandoras. Eu não vou entrar na sinopse exata, pra não, também não dar muito spoiler. Freeza conta a história de um mundo pós-apocalíptico, vamos colocar assim, e elas são Pandoras. Pandoras precisam de seus Limiters. Limiters são os carinhas, os meninos que têm que fazer par com as Pandoras, que eles controlam o poder delas, que seria o poder do Freezing. A Satellizer, a personagem principal, ela não tem um Limiter, ela vai achar o Limiter dela no decorrer do mangá. Ela é considerada a rainha intocável, o Touchable Queen. E tipo, cara, não tem Limiter que bate com ela. E aí vem o porém, pra se ter um Limiter, pra você se estabelecer com um Limiter, você tem que ter troca corporal com ele. Sexo! Sexo! Porém, toda luta que elas têm, sempre, tipo, é luta, vai, a primeira coisa que rasga, ou é a saia, ou é a parte do sutiã. Então é peito,
que
é bunda.
Que coincidência, né?
Ah, sempre é isso, cara.
Aí que entra o fator it. Mostrou bunda, mostrou peito, não tem, assim, o ato do sexo, beleza. Fanservice é it. Mas pra mim, Freezing é um dos ótimos do... Assim, é um ótimo representante do Witch.
Você quer ver um ótimo representante do Witch, apesar de ser shonen, mas é Witch na cara? É o Fairy Tail, cara. Fairy Tail qualquer coisa é motivo das meninas ficarem semi-nuas.
Não, Fairy Tail até começou sem muito Witch. Ele desandou lá depois da passagem de 7 anos pra cá. Que ele desandou
não, cara, não foi, cara. Você pega aquele arco, pega o arco do... Quando eles vão e calar o Geral. Mas, ó, não se pronuncia Geral não, que nem que fala Geral também no anime. Enfim, de qualquer forma. Pega só esse arco pra você ver como é que a Erza tá andando nesse arco. Ela tá andando quase pelada, cara. Literalmente, ele toma faixa do bico no peito, tampando o peito dela, cara.
Outro também que eu acho muito bom de indicar do Eti. Na verdade, tem o mangá dele, mas o mangá dele não é tão bom quanto o anime. Queensblade. É Eti pra caramba. Tem muita coisa subliminar ali além do Eti? Tem também. Mas é um, tipo, um ótimo anime histórico. Ele acontece bem em estilo medieval. Eu adoro Queensblade. Queensblade pra mim foi a porta do Eti pra mim. Queensblade foi a porta pra mim, porém, eu gosto muito mais de Freeze, mas Queensblade, tipo, eu vi tudo de Queensblade. Eu não sei se isso é motivo pra eu ser tão orgulhosa, não sei
não
se
é, cara, eu vou te responder, não é nem um pouco, Fala do seu gênero favorito aí agora.
Ah, filho de uma puta.
Eu falei sobre...
Filho do... Não, eu vou falar, mas eu só quero deixar claro. Filho de uma puta.
Ah, fala aí, ó.
Beleza,
não.
Fala aí. Esse é muito sacrificado.
Eu vou falar simplesmente não de um, mas de dois gêneros, porque eles estão interligados. Eles são literalmente o contrário do outro.
Não, deixa eu falar do outro, vá. Você fala o outro,
mas não dá pra falar de Yaoi sem falar de Yuri.
Dá pra falar de Yaoi.
Dá sim. Fala de Yaoi, vai.
Dá sim, seu safadão. Fala aí.
Ah, vá a merda você. Fala mais nada, não. Quer poupar minha garganta? Vou falar mais nada.
O gênero, o famoso gênero. Yaoi! Yay! Imagina um arco-íris, yaoi.
Arco-íris com é unicórnio entre eles.
É, aí vem o Bob Esponja. Yaoi!
Okay, Imagina!
Imagine dois homens, ok, vamos lá. O que é o Yaoi? Ele é uma vertente do que seriam os mangás shoujos. Por quê? Por quê, Sarsara? Shoujos, eles prezam muito o romance. Enquanto que no shonen fica muitos romances bem subliminar. Subliminar demais, tipo Ichigo e Orihime. Você só vê
não,
lá
não, é subliminar, não é subliminar, não. É que os heróis do shonen são todos imbecis mesmo. Não, é preciso pegar uma Chichi, pegar o Goku na porrada pra ele poder casar com ela, entendeu?
Não, sério, pra mim o Goku é uma criança que teve duas crianças. O Goku é uma criança crescida que gosta de brigar. Sério. Mas
é preciso a Hinata deixar de ser tímida, dar porrada no Naruto pra ela poder pegar o Naruto também, mas fazer o quê, né?
Olha, eu acho que a que mais assim correu atrás de homem, de homem, de homem, assim, foi a Sakura. Poxa vida! Mas beleza. Enquanto que o Shoujo tem o hétero, que é, por exemplo, Tuxedo Kamen e a Sailor Moon.
Onde é que tá o hétero aí? Eu não sei, não tô sabendo como é que o Tuxedo Kamen é hétero.
Ok, vou pegar outro, Naruto e Hinata.
Tá melhor, pronta, porque o Taxidomasco eu não considero o Taxidomasco muito firme, não, tá?
Como é que nasceu a Tibiusa? Não sei.
Mistério. É mistério. Outra linha temporal. É outra dimensão. Ela veio de outra dimensão, entendeu?
Ali a Queen Serenity já tá tocando a ordem na casa. Mas vamos lá. Né? Agora vamos para o yaoi. O que seria o yaoi? Romances gays. Homem com homem. Simples.
Quer uma sugestão de yaoi que todo mundo assistiu, todo mundo entendeu e ninguém quis falar? O irmão da Sakura com o Yukito.
Ah, mas a Clamp é as autoras do universo de Sakura Card Captor, XXXHolic, lalala. Mas elas sempre trabalharam. Isso aí, na verdade, é até um subgênero do yaoi, o Shonen Ai. Shonen Ai, gente, é... O yaoi, ele é, vamos dizer, mais escrachado, porque em alguma parte do mangá vai ter a cena de sexo, vai ter o sexo e vai estar bem assim... Gente, eles estão fazendo sexo. O Shonen Ai, ele deixa implícito que tem um casal ali, mas só que não
no
mostra...
No caso da Sakura, não seria Shoujo Ai?
Não.
É Shonen Ai
por conta dos dois. Mas Shoujo Ai também entraria porque tem a Sakura e a outra menina
isso,
lá. Isso,
tem a Sakura e a fãzinha dela. Tinha a Sakura e a stalker dela.
Aquela lá dá pra colocar como Shoujo Ai de boa. O yaoi, em algum ponto do mangá, vai ter a cena explícita. E o yaoi, ele não fica só em termos de... Oh, vai ter o sexo. Ele também pode ter comédia, drama, aventura. Agora vamos a alguns mangás do gênero. Um muito conhecido no Brasil. Tem anime, tem mangá, tem ova. Tipo, foi a porta de entrada pra muita gente. Gravitation. Gravitation foi a porta de entrada pra muita Fujoshi. Fujoshi é como são chamadas as fãs de yaoi. Gravitation conta a história de Shuichi. Ele quer ser um cantor famoso com sua banda Bad Luck. O que acontece? Ele trabalha muito pra isso e um dia ele conheceu um carinha, um escritor chamado Yuki. Cara, então, ele se apaixona pelo Yuki. Pensa um anime de 12 episódios que você mais ri do que qualquer coisa. Tipo, o anime tem ceninhas de beijinho, blá blá blá, não tem escrachado sexo. Nem o mangá em si, se não tem escrachado. Mas é yaoi porque deixa bem explícito o relacionamento, porque tem troca de carinho, tem beijo, lá lá lá.
Tia Sara, que é bichonem?
Então, bichonem são o que a gente conhece como andrógenos, mas podemos colocar que é rapazes belos e afeminados.
É o que a pessoa na putaria chamaria de viadinho.
Meu Deus, cara. Outro também que é... Não, ele foi lançado no Brasil recentemente, mas foi muito porta de entrada na época de explosão de animes aqui no Brasil, fansubs e afins. Loveless. Ele conta a história... Eu não lembro o nome do cabeçudo. Eu tenho muita raiva desse moleque. Conta a história... É quase um Pokémon. Meu Deus, eu vou ser muito xingada pelos Fujoshi.
Aí, em vez de capturar monstros, eles capturam gays?
Hitsuka, lembrei o nome dele. Hitsuka e Sobe. O Hitsuka, ele é um menino, ele é um pouco problemático, o irmão dele desapareceu, tipo, o cara brincou de ninja, sumiu. E um dia, na porta dele, aparece o Sobe. O Sobe era um companheiro, vamos colocar assim, do irmão dele. E no meio desse vai e vem, diálogo vai, descobre-se que os dois lutavam. E, um ponto, nesse mundo, dá pra se discernir quem é virgem e quem não é. Por que, tia Sara? E depois que perde a virgindade, não se tem mais as orelhinhas e o rabinho de gato. Por isso que criança...
Você perde a virgindade e tira o rabo do teu cu.
Exatamente. Não, mas isso vale tanto pra meninos quanto pra meninas. Tem o rabinho, tem a orelhinha, é virgem. É definido assim. E o Sobe aparece e ele... O pseudônimo dele é Beloved. Eu acho que é Beloved. E, cara, ele tem que virar o companheiro do Hitsuka pra umas lutas muito loucas que tem lá. Porque se eu entrar no teor de luta aqui, eu vou dar muito spoiler. Mas tem umas lutas lá, é quase um Pokémon. Os caras vai, cada um joga o seu companheiro pra lutar e vira uma putaria. Mentira, não vira uma putaria, mas realmente vira uma pancadaria... Até quem sair vencedor.
Posso dizer que já ouvi de tudo que eu ouvi falar sobre uma rinha de cervos. Próximo na lista temos Yuri.
Yuri, o que seria o Yuri?
Ele... É o contrário do
yaoi.
Se o yaoi é putaria de gay masculino, Yuri é putaria de gay feminino.
Agora vem tem uma coisa interessante, eu vou dar uma pendida. Yaoi tem história... Velho, a gama, a biblioteca de Yaoi existente no mundo é muito grande. Tem história Yaoi pra caramba. E Yuri tem muitas também, mas histórias boas e Yuris são poucas. Isso aí, muita yurista vai concordar comigo. E, velho, um que eu acho muito bom atualmente, Citrus. Citrus é um manga Yuri muito bom, ele... Porque lá no Japão é muito normal, depois que um marido ou uma esposa perde, tem o divórcio ou fica viúvo, se casa com outra pessoa. Citrus aconteceu, foi basicamente isso. Aconteceu uma treta lá, a mãe de uma casou com o pai da outra e vá, juntou. As duas são irmãs, consideração, porém não são irmãs. E o que acontece ali? Um relacionamento, um interesse mútuo.
Eu quero entrar aqui num detalhe e dar parabéns para o sistema editorial japonês, porque cada nome mais maluco que eles colocam nos mangás...
Não, até que tem uns nomes
não,
que tem...
Eu já vi mangá queijo, citrus, love, fruit basket... O cara quando vai dar nome pro mangá, ele olha em volta, qual é a primeira coisa? Vê uma laranja, acho que vou chamar de citrus.
Sabe por que você fez uma analogia interessante? Citrus, laranja. Quando, por exemplo, vou agora entrar no teor fanfic. Quando uma fanfic yaoi são histórias escritas, ok, gente, com cenas de dois homens se transando, é colocado como lemon. E quando é um yuri, orange. Você pegou a analogia que você fez aí agora?
Sim, isso eu sabia. Não, essa eu sabia.
Ah, tá, pensei que você não sabia, pô.
Diferente, não, porque diferente do Yaoi, a Yuri eu ainda gostava.
Ah, e outro mangá, na verdade não é nenhum mangá, é uma webcomic, que eu, toda vez que alguém vem me perguntar, eu indico ela muito, não é nem pelo teor Yuri. Pulse, autor é Hatana Sats.
Porra, se Pulse não fosse a Yuri, caraca...
Calma, é Pulse, de pulsação. Toda vez que eu falo o nome desse...
Nossa,
toda vez que eu falo o nome disso, todo mundo pensa besteira. Gente, é Pulse de pulsação, ok? É. Ok.
Todo mundo lembra daquela cena específica do Drink no Inferno. Pulse! Come on, Pulse! Pulse, lovers! Pulse, Pulse!
White Pulse, Black Pulse, Spanish Pulse, Yellow Pulse, we got Hot Pulse, Cold Pulse, we got Wet Pulse.
Tipo, ele conta a história de uma médica de 30 anos que ela não acredita mais em amor, etc e tal. Ela é assumidamente lésbica. E um dia ela, no hospital, conhece uma mocinha de 21 anos que ela tá precisando fazer um transplante de coração, que ela tá em caso de vida ou morte, ela tá até ela é a primeira da fila do transplante. E no meio dessa treta rola um diálogo interessante entre elas, porque a Lin, que é a paciente, se interessa pela Mel, que é a doutora Mel Severs. E ela vira, eu vou fazer você me amar. E rola um contrato ali entre elas. Na metade do mão, já acontece de uma gostar da outra. Mas, cara, o desenvolvimento até o ponto... O desenvolvimento até a primeira vez das duas é muito bonito. Até porque a Severs, que é a doutora, é mostrado que ela é bem boêmia. O começo do mangá, você vê muita cena explícita dela com aleatórias, saca? Mas depois que ela começa a se interessar pela Lin, ela só cega. E aí tem o desenvolvimento até o ponto. Até o ponto que tá agora. Eu indico muito esse mão, essa webcomic. Ele é um ótimo Yuri do gênero.
Agora, ótimo. Agora só, pra trocar de gênero um pouco, é parar um pouco com a putaria, mas não com a densidade dos temas. Existe diferença entre Gekiga e Seinen? Porque se eu entendi direito Gekiga e Genen e Seinen, o Seinen é simplesmente Gekiga nos tempos atuais, não?
Não, assim, o Gekiga, ele... Como tá que a gente tá com uma listinha aqui que tá ajudando a gente, tá, galera? Ele nasceu pra poder fazer uma oposição ao shonen. Aqui, o termo Gekiga, inclusive, passou a ser usado pra fazer oposição ao mangá normal. Ele é realmente pra ter um... Cara, eu vou entrar aqui agora num termo que muita gente vai entender. Aqui no Brasil, muitos anos atrás, existiam pequenos livrinhos que era quase como... vou colocar como novelas. É fotonovela. Fotonovela que realmente tinha assuntos mais marcantes, mais densos, mais dramáticos. O Gekiga foi pra isso, pra não ficar coisas fantasiosas demais, era pra ser algo mais denso. Um exemplo dele é o Gogo 13.
Nunca vi o Gogo 13, mas tudo bem. Eu acredito em você, porque também eu não sou da década de 50, né?
O Gogo 13, se não me engano, é sobre um mafioso. É algo bem Yakuza, bem...
Agora eu vou ter que correr atrás, cara. Eu achei o tema bem maneiro.
Você caçou aí a sinopse?
Não, vou procurar depois sobre ele. Eu gostei do tema. Wallace, cadê você?
Nossa senhora, eu tô meia hora com o microfone desligado. Tô falando e ninguém
acha que tá me ignorando. Besta!
Caralho, meu Deus! Piado e
tá. Eu sou não, uma besta. Cara. Eu tô um tempão, cara. Eu tô um tempão mesmo. Eu juro, tô fazendo piada, tô falando.
Eu tava até estranhando que ele não atropelou ninguém nos últimos 5 minutos.
É, ele tá quietinho, eu falei, caraca, velho. O Gogo 13, ele conta a história de Duke Togo, que é o protagonista do mangá. Ele é um assassino de aluguel e seu nome deriva de Gólgota, que é a colina onde Jesus foi crucificado. Ele faz... O co-criador dele já teve, inclusive, 3 obras lançadas no Brasil, que é Lobo Solitário, Crime Freeman, que inclusive foi usado de base para o filme, que foi até o Mark Dacascos, que participou, se não me engano é o Guerreiro, a Lágrima do Guerreiro.
Sim, bom. O filme é uma merda, mas a história é boa.
Olha, particularmente gosto do Lágrima do Guerreiro, porque é o Mark Dacascos, eu curto ele desde o Corvo.
Puta, cara, tem alguns filmes do Mark Dacascos que você não aguenta, cara.
Você tá elogiou Corvo, agora você elogiou... Caraca, cara, tá bom.
Porra, velho, eu fui de Corvo e gosto do Lágrima do Guerreiro. E outro do qual o criador é Samurai Executioner. Ele é do mesmo pegada do Lobo Solitário, mas são cada capítulo é uma historinha fechada. Na verdade, tem capítulos que, tipo, puxa um ou dois capítulos com o mesmo drama. Mas o Samurai Executioner é cada capítulo uma história fechada, que é sobre um samurai que ele é um executador. Ele trabalha numa prisão, executando a galera lá com a espada dele, e sempre tem uma história até a pessoa chegar ali.
Surgiram nos anos de 1970, olha aí, cara, é tão antigo assim, né? O Seinen, galera, é um mangá pra gente adulto, é um mangá pra quem gosta de violência e gosta de uma história que tem que pensar, e não é só fanservice, como a gente pode ver, nos, por exemplo, no Shonen, né? Que é porradaria, personagem burro e que se dane, vambora. Por exemplo, um ótimo Seinen que eu gosto de citar e que eu acho muito maneiro de se acompanhar e ler é o Lobo Solitário. Espetacularmente falando, o Seinen, cara, ele pode se dizer que é o meu segundo gênero favorito. Porque temos Lobo Solitário, Gantz. Alguém lembra de Gantz? Pelo menos
anime. Cara, só tem anime foda quando você fala no gênero seinen. É só você lembrar de 3. Só 3. Só vou botar 3 aqui na conversa só. Akira, Ghost in the Shell e Old Boy.
Old Boy eu não vi, cara.
Old Boy é muito
bom. Old Boy é muito bom. Ele pega a história do filme do Old Boy e dá continuidade a ela. E puta que
pariu. Não, o filme foi baseado no mangá.
Mas o mangá dá continuidade. O mangá continua essa história. Ele não para no que ficou no filme.
Sim,
mostra muito mais coisa.
Outra coisa interessante do Seinen. Ele, tirando o Blade, a Lâmina do Imortal, que tá até hoje, normalmente Seinen são realmente histórias curtas que duram no máximo tipo de um volume até 8, que é no caso de Old Boy, ou 10, 16, que é bem centrado, tem início, meio e fim. Não, ele não costuma ter aquela coisa de shonen que às vezes se perde junto com o autor. Ele tem uma base, porque shonen tem o fator fantasia, aventura, então às vezes dá pra dar umas brisadas muito loucas. Bleach, final de Bleach.
Ah, para, vamos, você tá falando isso mesmo, na moral.
E Seinen, ele é bem mais fechadinho. Velho, Ghost in the Shell, um volume. Não, se não me engano...
Não, eu vou deixar mais.
É, Ghost in the Shell é três. É porque a edição de luxo do Ghost in the Shell é uma, desculpa.
Akira são pouquíssimos volumes também, né?
Uns 16, ele entra nessa coisa, de dois dias.
Eu acho que tá entre 12 ou 13 volumes, ó.
Agora, Vagabond também, que é um ótimo Seinen, que é baseado em uma história real, sobre um samurai. Agora, esse samurai, ele, na época feudal do Japão, ele realmente existiu? Eu tenho essa dúvida. Ou ele é só uma lenda do Japão?
Lobo Solitário também é baseado no japonês.
Ah, tá. Lobo,
no
não.
Samurai lendário.
É, Lobo Solitário foi baseado no samurai realmente que existiu.
Não, eu tô falando, ele realmente alugava o filho dele, a espada dele mesmo? Tinha essa parada de aluga meu filho, aluga minha espada?
Sim.
Olha, que interessante. Eu tô falando do Vagabond. Alguém leu aqui Vagabond mesmo, não? Só eu? Só?
Eu li.
Vagabond, eu tentei ler, mas aquele sofrimento, né? Mangás, Brasil, lançamento.
Pô, o Vagabond, a arte do Vagabond é a coisa mais linda que tem, cara.
Você tá querendo me perguntar realmente? Você tá realmente perguntando se Miyamoto Musashi existiu ou não existiu? É óbvio que Miyamoto Musashi existiu, cacete.
Obrigado, é isso que eu queria. Queria, né, mais agressivo. Ghost in the Shell, né, que teve um filme com a Scarlett Johansson recentemente, que...
Eu tenho... Eu não vou opinar, porque eu ainda não vi. Eu tenho que ver.
Não perde seu tempo vendo, não, Sarah.
Sarah, vê o anime, você tá ganhando...
Tu já viu o anime?
Eu já vi o anime, li o mangá.
Tu já viu o anime, já leu o mangá? Ótimo, fica por aí, não perde teu tempo vendo o filme live action do The Shell, não.
Internet Master, você sabe que o Akira teve os seus direitos vendidos, né?
Akira já teve live action, poder se limites.
Meu Deus, eu adoro títulos brasileiros. Não, o título brasileiro é lindo. É tipo o filme que vai lançar agora, Baby Driver. No Brasil é Em Ritmo de Fuga.
Poder Sem Limites não tem nada a ver com Akira, mas é que a história é o Akira, porque é um cara que ganhou poderes e daqui a pouco tá tão poderoso que fode com a merda toda. Então é Akira em live action, só que senão é sem ser o Akira.
Tá bom, certo, mas o comentário que eu queria fazer é, lançaram umas artes conceitual e sabe o personagem principal, sabe, ou não o Akira, o personagem que ganha os poderes, eu acho, que é o amigo dele.
Qual é o Kaneda. Nome? Tetsu. Não, é o Tetsu. Kaneda é o da moto.
Você sabe que ele tá com o rosto do Tom Cruise, né?
Merda.
só pra falar, só.
Só pra desgraçar a noite da galera.
Eu só tenho três palavras pra falar. Puta que merda.
Puta que merda, né, cara? Isso que eu pensei, eu vi, eu, puta que merda.
Hunter! Junte-se a esse time de Hunters para caçar filmes, jogos, séries e muito mais. Sejam bem-vindos à caçada do HunterCast!
Agora vamos para o último. O último é equivalente ao Seinen Gekiga, que é o Josei. O que seria o Josei? Do mesmo jeito que Yaoi tem o Yuri, o Shonen tem o Shoujo, Seinen Gekiga tem Josei. Josei é mangás voltados ao público feminino com temática adulta. Lá se fala sobre, tirando o Shoujo, que o Shoujo ele coloca também de forma muito fantasiosa, bonita, novelística. Podemos até colocar assim, que o amor é lindo, o amor é belo, e que tudo acaba bem. Porém, o Josei, ele coloca bem mais real aquilo, que realmente tem altos e baixos, tem treta, tem traição, e etc e tal. E a sexualidade feminina é explorada. Uma coisa interessante, porque, vamos concordar, a sexualidade feminina, não só no Japão, no mundo inteiro, é considerado um tabu. Meu Deus, mulher transa! Oh, mulher transa! Então, o Josei coloca bem real isso. Um exemplo é Ronen Clover, blá blá blá. Ronen Clover, Nodame conta Billy. Esse eu não conheço, por isso que eu até errei.
O Nodame conta Billy é engraçadíssimo pelo seguinte: o que é o Nodame conta Billy? Nodame conta Billy, ele conta a história de uma mulher que trabalha no escritório de contabilidade.
Ah! Contabilidade.
E sim, ouvintes, os caras fazem um mangá de pessoas trabalhando no escritório de contabilidade. Sim. E a história é contar como é o trabalho no escritório de contabilidade.
Tipo um mangá do The Office, né, cara?
Só que sem o humor.
Nossa, né? Não, mas vamos, aqui ó, aí entra uma coisa que também inclui agora o Seinen. O Seinen e o Josei, eles pegam coisas do cotidiano. Então sim, vai ter história dentro de casa, vai ter história dentro de trabalho, independente de qual for, pode ser escritório, como é o caso de contabilidade, pode ser numa creche.
Eu recomendo, inclusive, que você vá procurar isso no Netflix, aí recentemente uma série live action desse mangá, que se eu não tô muito errado é seinen, ele tem que ser seinen, cara, que não tem outro gênero pra ele. Samurai Gourmet. Como é que é Samurai Gourmet? Deixa eu explicar a sinopse de Samurai Gourmet. Um senhor de seus 50 e pouco, 60 anos, se aposentou na sua firma. Se aposentou com todas as honras, bafo, teve festa, deu caramba quatro. E a partir de agora ele é um aposentado. Só que ele não quer ser aposentado, porque ele não quer ficar em casa coçando o saco, fazendo nada, que é o que aposentado japonês normalmente faz.
Ah, como aposentado faz, ponto. Que aposentado japonês, aposentado faz isso.
Dá um tempo, Wallace, sossega a periquita aí. Aí o que que acontece? Ele decide, pra não ficar à toa em casa, passear pelas ruas da cidade dele, das cidades vizinhas, procurando por sabores exóticos. Daí o gourmet. Ou seja, ele quer descobrir novos sabores, descobrir coisas, lugares que ele nunca comeu antes, porque na época que ele trabalhava ele não tinha tempo pra fazer isso. E aí pergunta, de onde é que vem a história do samurai? É que quando ele tá lá comendo uma coisa gostosa, tal coisa, quando ele se vê numa situação que seria ruim pra ele, ele imagina o que um samurai faria no lugar dele. Aí entra uma figura de um samurai que só na cabeça dele aparece esse samurai. É tipo a consciência dele, entendeu? Ah. Aí chega esse samurai da época feudal e age como um samurai da época feudal. Ou seja, ele se impõe, ele cobra os direitos dele e tal e coisa. Aí quando ele vê o samurai fazendo isso, ele decide ele mesmo fazer igual o samurai, quer dizer, ele imita o que a consciência dele mandou ele.
Caraca, hein?
Isso é um seinen. Isso é com certeza um seinen, porque não tem misticismo, é tudo na imaginação. O samurai tá só na imaginação dele, não é nada místico, não é um fantasma de verdade que tá assombrando ele. Volto a dizer, tá no Netflix como seriado live action e eu te recomendo. Só vou te dar uma sugestão: não assista com fome.
Paradise Kiss. Paradise Kiss, pra resumo, ele se ambienta no mundo da moda. Ele conta a história da Yukari, que é uma menina ensino médio, normal japonês. Ela quer dar orgulho pros pais, ela quer aquela coisa bem competitiva japonesa, tem que ser a melhor, tem que estar com boa nota. Porém, ela conhece uma galerinha que tem um grupo ligado à moda que se autodenomina como Paradise Kiss, que também, além de ser o nome do anime, mangá, é o nome também da equipe de moda. E eles querem ela pra ser modelo. E aí começa toda uma treta. Ela se apaixona por um dos caras que faz parte do Paradise Kiss. Tem uma mulher, eu vou colocar ela como mulher porque eu não imagino ela como homem, que quando ela aparece, ela é a estilista, ela é a fodona. Literalmente a pica das galáxias lá que faz tudo. E quando vai ver, ela é um homem. Ela é literalmente um transexual. Eu falo que é mulher. Eu vou considerar a mulher porque ela é muito show de bola. A personagem é muito show.
Não, eu não entendi isso. Falou, eu vou considerar a mulher porque, como assim? Não é um homem. É porque eu viajei agora. Eu leio outra parada aqui.
Ela é uma transexual. Ela se veste como mulher, ela age como mulher. Porém, no mangá tem aquela coisa, deixa claro que é um homem, lá, lá, lá. Mas eu, Sara, pra mim ela é mulher. Sim. Só pra deixar, porque tem pessoas que não vão considerar, mas eu, Sara, considero ela mulher. Ela é muito foda, a personagem é muito legal. Ela às vezes também é a conselheira da galera, ela que meio que junta todo mundo ali. Gente, se acalma, gente.
Eu não conheço mais nenhum gênero, eu tô pensando aqui agora algum mangá, ou até mesmo um anime que se classifica nessa história e não vem nada na cabeça, nada, nada.
Só pra encerrar, não é exatamente um gênero, porém, vale se falar. Que é uma coisa que eu até tinha comentado mais pessoalmente com os meninos. Biografias. Atualmente, no mundo do mangá, tá sendo muita biografia de personalidades, de figuras históricas, de figuras de importância que mexeram com a humanidade de alguma forma.
E lá vem Adolfo de novo.
Exatamente. Aqui, ó, um mangá feito por Osamu Tezuka. Amém. É Adolfo. Que é baseado, ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial com um cara que seu irmão tá perdido no meio da guerra, ele viaja, ele é um repórter, tipo, e o interessante, o personagem tem o mesmo nome do causador da merda, Adolf, só que ele não tem o Hitler, mas é Adolf, mas só que não é uma biografia, ele é baseado. Agora, biografias, temos atualmente, eu vou lembrar agora de cabeça, tem o 14º Dalai Lama, tem mangá dele, tem mangá do Che Guevara,
teve um mangá do Ayrton Senna que foi sensacional.
Eu tenho os primeiros capítulos do mangá do Ayrton Senna. cena. Tem um mangá, mas só que não é exatamente um mangá biografia. Ele é um mangá que se passa durante uma das corridas principais dele. Não tô lembrando agora qual que é. Mas é uma corrida. É um mangá de 2 volumes que se passa durante uma das, um circuito dele de corridas. Eu não lembro agora qual que é de cabeça. E um dos meus favoritos, mangá de Adolf Hitler. Main Camp.
Daqui a pouco vou acusar a Sara de nazista, cara.
É uma apologia ao Hitler, gente. Tá, gente, é um HK, é só pra fazer apologia ao Hitler.
Ó, eu sou super pra caramba. Nossa senhora, quem pega a minha vida vê o tanto que sou, né? Caramba, caceta.
Eu quero deixar bem claro aqui que o mangá HQ não se responsabiliza pelos gostos políticos dos seus
não é gosto político. Caramba. Nossa senhora, não, mas só pra falar, eu particularmente gosto muito de mangás históricos, de mangás que contam biografias ou situações que algumas figuras históricas tiveram. Independente se foram pessoas que fizeram bom ou mal pra humanidade, entende? Então, pra mim, Mein Kampf, do Adolf Hitler, ele é ótimo pra se conhecer um pouco da mente doentia dele, que, vamos concordar, Adolf Hitler é uma mente doentia. Ele fez muita merda.
Calúnia!
Vamos concordar, fez... Adolf Hitler é uma mente doentia. Não, eu não acho.
Não, tipo... Mas tem uma coisa que eu devo elogiar nele. Uma única coisa. Você já viu? Não. Você já viu o poder de oratória dele?
Ele era carismático pra caraca, cara.
Era o Saruman.
Cara, o poder de oratória daquele homem, você vê um vídeo dele, você fica puta merda. O poder de oratória dele, você até no mangá você sente isso, o poder de oratória dele. Você vê que ele tá falando muita merda, tá falando muita bosta, sendo racista, preconceituoso, misógino pra um caralho. Mas ele mostra o que ele conhece ali. E agora, pra falar, já que a gente entrou no biografias e eu adentrei em Adolf Hitler, vou fazer uma citação de Sun Tzu, que é do livro Arte da Guerra.
Uhum.
Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganhará e sofrerá também uma derrota. Se você não conhece seu inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Nisso a gente pode tirar o quê? Se a gente não conhece o passado, como que a gente pode evitar de fazer merda no futuro? Então é um ótimo jeito de se conhecer o passado. Tem mangá do Michael Jackson, inclusive é um mangá brasileiro. Não foi feito lá fora. Vocês têm mais de alguma celebridade aí também pra falar? Ou só eu que manjo das biografias de celebridades históricas?
O meu ficou só na Ayrton Senna mesmo.
É Ayrton Senna, A Trajetória de um Mito. É uma HQ nacional. Muito boa também. Ela é curta, mas ela faz um bom resumo da ascensão dele até a fadídica morte. E eu vou colocar bem contrapartida agora, bem, bem extremo. Enquanto Adolf Hitler pode ser visto como um mangá histórico, um mangá que conta sobre uma pessoa que fez merda pra humanidade, mas que pode ser usado como um documento histórico até. Não um documento de grande valia, mas um documento pra se conhecer no mundo atual. Tem o mangá do Che Guevara. Eu não gosto do Che Guevara, já vamos colocar aqui, não gosto dele.
Só do Hitler que você gosta, né?
Não gosto do Hitler também. Mas, tipo, o Che Guevara também foi uma figura de importância. Ele fez merda, fez, matou, fuzilou. Mas ele foi uma figura que também moveu. Ele também moveu montanhas, também como outros de grande particularidade, como Buda, Dalai Lama, Chico Xavier. Pena que não tem mangá do Chico Xavier. Ah, droga. Porém, ele também é uma figura a se ter sua importância. Não vamos levar muito o fato. Ah, política. Na minha concepção, o mangá de biografia entra como seinen, porque é um dia a dia, é um datado. Bem, então vamos para o último bloco. Hoje foi um dia que, enquanto passávamos por todos os gêneros, temos indicações, muitas indicações, meu Deus do céu. Inclusive, acho que...
Foram menções honrosas, mais do que indicações, né?
É, eu acho que a gente pode até colocar o link de muitas aqui que a gente indicou. Mas agora, como sempre, teremos as nossas indicações master no final. E aí, quais são as suas indicações para o público?
Eu quero recomendar, neste episódio de Mangá Care, não quero recomendar um mangá, e muito menos recomendando o Manga Q. Aí, antes que vocês, nossos queridos ouvintes, me xinguem, eu quero recomendar um livro. Mas esse livro tem tudo a ver com o universo de quadrinhos ocidentais, no caso, não vou falar que tem a ver com HQ, com mangá, porque ele não é japonês, que é o Manual do Tio Patinhas. Oh, mas o que que é isso, Nerd Master? O que que é o Manual do Tio Patinhas? Quem é velho como eu...
Nossa, eu me senti velha pra caralho, obrigada.
Não, quem é velho como eu, na década de 70, em começo da década de 80, a Abril lançou uma série de manuais baseada naquele Manual do Escoteiro Mirim, foi o primeiro, entendeu? Saiu o Manual do Escoteiro Mirim, porque os sobrinhos do Tio Patinhas eram escoteiros mirins, aí todo mundo queria ter o Manual do Escoteiro Mirim, igual o dos sobrinhos do Patinhas, né? Os sobrinhos do Donald na época, porque só viraram os sobrinhos do Patinhas depois do DuckTales. Aí o que que acontece? Saiu o Manual do Escoteiro Mirim. A galera gostou tanto dessa bodega que foi saindo um depois do outro, depois do outro, depois do outro, Manual do Mickey, Manual do Donald, Manual do Pateta e finalmente o Manual do Tio Patinhas. No Manual do Tio Patinhas, entre várias outras coisas, ele conta, por exemplo, como que ele conseguiu a fortuna dele, como se dá para conseguir fortunas através de ouro, através de pepita, como foram as criações das moedas nos principais países, como surgiu o salário, por exemplo. Ou outra, uma curiosidade, tá inclusive na página 20. Vocês já ouviram a expressão nadando em dinheiro? Já, é, né? O que que significa a expressão nadando em dinheiro? Que o cara é rico pra caramba, né?
Sim.
Quem criou essa expressão? Na verdade, o Carl Banks, que é o criador do Tio Patinhas, ao fazer o Tio Patinhas nadar nas moedas dele da caixa forte. Uma dica em especial, se você comprar especificamente o Manual do Tio Patinhas, que eu não sei se os ouvintes vão conseguir ouvir, mas é, ó, Capa dura. É troço de ótima qualidade. Ele vem junto à moeda número 1 do Tio Patinhas, que é uma moedinha bonitinha, feita de metal, com a face do Tio Patinhas do lado e uma pataca de Patópolis do outro lado, né? Não é... Porque quem conhece a história do Tio Patinhas sabe que a moedinha número 1, na verdade, é uma moeda de 10 centavos americana. Mas tudo bem! Também, ok, não tem problema. Essa fica de brincadeira como sendo a moedinha número 1 da sua vida, se você quiser, pra guardar. E essa é a minha indicação.
É uma HQ também, muito interessante, muito legal, que se chama I Hate Fairylands, que é em português fica Eu Odeio o Mundo das Fadas. Alguém
não,
nunca
deu falar, né?
Então, gente, é simplesmente uma HQ fantástica. Conta uma história de uma garota de 8 anos de idade que ela vai para o mundo das fadas. Um mundo bonitinho, fofinho, magiazinha. É tipo aquele mundo Mágico de Oz, sabe? Só que mega fofinho e mega cuticut. A lua tem rosto, o sol tem rosto, nuvens fofinhas, esse tipo de coisa. E ela só tem a seguinte missão. Você tem aqui, você está nesse mundo, você tem esse mosquitinho aqui que é o seu guia, tipo. É tipo o grilo falante dela, é tipo a consciência dela, um ser muito animadinho também, todo fofinho também. A sua única missão é viajar por esse mundo e você tem que encontrar a chave pra você voltar pra sua terra. Ela, ok, tudo bem, eu vou embora, afinal de contas sou uma criança. Só que o que acontece? Se passam 30 anos, então ela é uma adulta no corpo de uma criança. Puta da vida, ela se torna uma assassina serial killer, mata todo mundo. O mosquitinho, que era amiguinho dela, que era todo fofinho e todo gente boa, se torna um alcoólatra, depressivo, fumante, esse tipo de coisa, por acompanhar ela e a trajetória dela. Ela se torna uma maníaca, ou ela fica meio. Ela é meio maluca, sabe? Então ela anda com um machado gigante, usa. Ela, cara, pra você ter noção, na edição 1, tem ela destruindo a lua. Ela vira o canhão pra Lua, destrói a Lua porque a Lua tava comandando ela. Aí voa cérebro da Lua e os caramba. Eu vou mostrar uma imagem pra vocês. E é muito maneiro, cara, porque você tem uma adulta no corpo de uma criança, porque ela não cresce, ela não sai do corpo da criança, só que ela é mega agressiva, ela é mega adulta e tal, e é muito divertido e muito nonsense. E é isso que é importante numa história com
cara,
esse
parece
estilo, né?
Gru errante, porra.
Eu não conheço o Gru.
É aragonês, é Sérgio Aragonês da médica, é um desenho todo porra louca, então é isso.
Aham, é muito maneiro, cara. É muito maneiro mesmo, cara. Ela com o baixador dela arregaçando.
Tá, e agora, enquanto os dois se mantiverem HQs/manuais, eu vou me focar no mangá. E eu vou indicar, eu nesse vai e vem, eu achava que era um mangá seinen, por ser algo de vida cotidiana. Na verdade, eu ainda estou em dúvida. O nome do mangá é Chi Sweet Home. Conta a história de uma gatinha, filhote, que ela nasceu da sua mamãezinha lá. Só que um dia ela foi passear com seus irmãozinhos e se perdeu. Então ela ficou uma gatinha errante. E um dia ela é achada por uma família. E eu acho que realmente é cena, porque é vida cotidiana. E essa família pega essa gatinha e começa a criar. Tipo, são 10 volumes do mangá contando a história da gatinha sendo cuidada por essa família. Eles passam por problemas porque eles acham ela e eles moram num condomínio que não pode ter animal de estimação. Então eles dão um jeito de esconder ela. Aí tem uma hora que não pode mais esconder, a síndica já repara que tem um gato ali. Aí antes que a síndica tenha totalmente certeza, eles saem da casa, eles alugam uma outra casa num bairro onde tem, onde pode ter animais. Aí ela inicia uma nova aventura pra ti, porque ela conhece gatos mais velhos, conhece cachorros. É mais centrada em gatos e outros animais que ela conhece, porque cachorros, ela inclusive, ela fica atormentando um cachorrinho que para na frente dela e ele não pode atacar ela. Aí ela fica, você está incomodado? Por que você está incomodado?
Ah, ela fala.
Ela mia, as pessoas em volta não entendem, mas o mangá e o anime mostram as falas dela. É, tipo o Garfield, ela abre a boquinha, sai o miado, mas só que vem o que ela fala. Inclusive, as falas dela são muito de filhotinha, de bebezinha. Então tem hora que ela fala coisas meio desconexas, tipo, ah, estou com fominha, ah, estou com a barriguinha cheia. Tipo, é coisa bem fofinha, bem bonitinha. Ele é um, eu agora estou considerando ele um kodomo, porque é realmente traços bonitinhos, infantilizados. A lição geral do mangá é, cuide do seu bichinho de estimação. Animais, tipo, pra quem gosta de animais é uma maravilha, mas eu também considero um seinen porque é um dia a dia, porque além de mostrar a protagonista que é a gatinha, mostra a família lidando com isso. A família deixa de ter sua casa normal, bonitinha, pra literalmente mudar pra outra casa por conta dela. Chi Sweet Home tem o mangá, que atualmente está com 68 capítulos traduzidos, óbvio. Tem um anime, tem dois animes na verdade, a primeira temporada e a segunda temporada, que ela nessa outra fase, que é indo pro bairro onde pode ter animais. E tem o anime em 3D, que saiu esses tempos atrás, que é quase uma continuação. São pequenas aventuras dela no dia a dia. Recomendo muito pra quem quer passar o tempo. São capítulos curtinhos, fofinhos, você vai longe com isso. E aqui, pessoal, termina a nossa primeira edição do Mangakê. Espero que tenham gostado. Deixem suas críticas, elogios, sugestões.
Espero que tenha sido informativo, né, cara? Informativo, né? Espero que vocês saiam com, tiraram todas as dúvidas sobre estilo de mangá e saibam por
exato
onde começar a sua
olha, leitura. Deixaremos nas informações do podcast as indicações finais e também colocaremos algumas das indicações que demos no decorrer do cast.
Tem o grupo do Facebook a falar. Vai falar não no grupo do Facebook, não, Deadmas? Tá fechado o grupo?
O grupo é fechado e quem pedir pra entrar no grupo é só procurar por MANHQ, procura que você encontra, peça pra entrar no grupo e eu deixo entrar tranquilamente, sem problema nenhum.
Vai estar aí também no link do post, né, cara?
Claro, vai ter o link do post, e mas é só procurar também na barra do Facebook que tu encontra facinho.
Então no grupo tem lá a Trindade Mangaki, a Trindade que
meu
vale,
Deus,
né? Melhor que a Trindade que vale.
E aqui finalizamos, pessoal, espero que tenham gostado, pesquisamos muito e usamos de nossos conhecimentos já antecipados sobre, pra falar com vocês sobre o tema de hoje. Até o próximo programa com novos temas ou novo tema. Beijinhos e até.
Até, galera. Tchau, tchau. Um abraço.
Eu tô todo gripado, cara. Me deixa em paz.
Esse é o tchau do Nerdmaster.
Então, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, galera. Boa noite. Tchau.
A edição desse podcast é feita por bambodecerebros.com.br.